E hoje na nossa série sobre a mulher, vamos falar sobre a saúde da mulher. Você sabia que as principais causas de morte, né, entre as principais causas de mortes da mulher no Brasil, estão o AVC e o infarto? Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a cardiologista e acupunturista Denise Matias de Campos. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Boa tarde, eu agradeço muito o gentil convite e boa tarde a todos os ouvintes.
Então quer dizer que o AVC, o infarto, são as principais causas hoje de morte de mulheres aqui no Brasil?
Então, para você ver como que é assustador. A mulher está sendo vitimada por doenças que, em outras épocas, eram doenças, vamos dizer assim, ditas mais masculinas. Então, no Brasil, isso dados pelo SUS, a principal causa de mortalidade feminina é o AVC ou o derrame cerebral isquêmico junto com o infarto. Em segundo lugar, os cânceres, tá? E aí, dentro dos cânceres, o de mama, o de pulmão e o de colo de útero. E em terceiro lugar, os acidentes, né?
Uhum. E isso tem a ver, então, com o modo de vida da mulher hoje, a vida moderna da mulher?
Nós vivemos, Luciana, numa sociedade que tem um lado um pouco tóxico. Uhum. Me perdoe falar dessa forma, tá? E a mulher hoje, ainda bem que tem total domínio e posicionamento dentro da sociedade, capacidade de digerir, e hoje muitas são as chefes de família, mas isso, em contrapartida, traz uma sobrecarga muito maior. E muitas vezes a mulher hoje está assim, eu também estou sem tempo de ir atrás, eu também estou sem tempo de ir ao médico. Tá? Uhum. Então, isso acaba pesando, sim, na manutenção da saúde da mulher.
Uhum. Muitas responsabilidades, problemas, preocupações, estresse.
Então, a gente coloca sobre essa palavra estresse, que uhum. ela reúne toda essa sobrecarga e que produz no nosso interior uma liberação, uma descarga de adrenalina muito grande. Uhum. Claro, essa descarga, ela tem uma função assim de fazer você ir para frente, uhum. de você se correr, de você uhum. se motivar. Mas como ela vem vindo motivados por diversas situações, por exemplo, situações financeiras, as preocupações familiares, as preocupações profissionais, o seu posicionamento dentro da sociedade, essa descarga de adrenalina, ela fica muito contínua. E isso vai, ao longo do tempo, produzindo interferências, alterações no nosso metabolismo. Então, é muito comum, Luciana, chegar uma paciente no consultório e que a gente observa, assim, alterações metabólicas no exame de sangue. Por exemplo, nossa, mas eu nunca tive alteração na minha glicose, na minha glicemia. Por que ela está levemente alterada se eu sou bem regrada com a alimentação? Nossa, doutor, eu nunca tive um problema meu na tireoide. Certo? Por que pode estar acontecendo? Obviamente, isso a pessoa pode desenvolver problemas, mas eu estou dizendo assim, numa coisa assim, de primeira avaliação. Doutor, eu nunca tive problema de pressão, sou cuidadosa com sal, faço atividade física, por que minha pressão está persistentemente mais no limite superior? É essa descarga que eu estou acabando de comentar. E que ela se torna muito persistente, tá?
Tem que mudar hábitos de vida?
Bom, sempre a orientação, quer dizer, o cardiologista vem muito com essa formação de mudanças de estilo de vida, uhum. tá? Então, o que compreendem alguns pontos, que é a atividade física levando a um auxílio no controle do peso, não digo que a pessoa tem que ser extremamente magrinho, porque hoje a gente também já sabe que você pode ser até um gordinho muito saudável, uhum. tá?
Ou um magro com problemas
também, uhum. exatamente. Então, uma atividade física regular, por quê? Claro, faz bem para a saúde, não precisa eu falar, mas o benefício emocional dessa atividade física regular. Você libera endorfina cerebral, que é o hormônio que dá sensação de bem-estar na gente. Então, você quebra um pouco esse ciclo dessa liberação de adrenalina persistente. Segundo ponto, parar de fumar. É uma das coisas mais difíceis, eu abordo isso muito com os pacientes, não é a mesma coisa falar assim, olha, nessa quaresma eu não vou comer chocolate, certo? São poucos que falam, nessa quaresma eu vou parar de fumar. Porque existe, porque é complexo, existe uma questão psicológica, alterações, mal-estar físico também relacionado a isso. Mas a pessoa tem que tentar, tá? E hoje a gente vê, infelizmente, isso eu vou ter que pôr um dedinho, são os fumadores de narguilé. Tá? Ah, mas eu não fumo. Mas você se expõe a um tabaco, uma nicotina, sem filtro, sem nada. É uma alta dose de nicotina que você se expõe. Bom, isso é uma coisa que pode ser conversado depois. Segundo ponto, controle da pressão arterial. A gente realmente só sabe a nossa pressão arterial se a gente vai lá e mede. Por exemplo, eu estou aqui, estou sentada, não sinto nada, mas para eu saber que nível que está, eu preciso de medir. Então, medidas ocasionais, você tendo oportunidade, meça a sua pressão. O que a gente considera uma hipertensão, ou seja, uma pressão alta, vou falar pela Organização Mundial de Saúde, são 3 medidas acima de 14 por 9 em 3 situações diferentes.
Ah, é?
É, então eu fiz uma medida hoje, nossa, 14 por 9. Num domingo, na segunda-feira, eu vou lá, nossa, 15 por 9. Num outro dia, nossa, 14 por 10, quer dizer, já foram pelo menos 3 medidas em momentos diferentes acima desse nível, nesse limite superior. Outro aspecto que aí também se precisa de orientação é o controle do diabetes. É falado frequentemente em reportagens que o mundo hoje vive uma epidemia de diabetes, tá? Muito pelo nosso modo de vida, pelo consumo de alimentos muito pré-preparados, ou seja, muito alimentação dos refinados, farinha branca, o próprio açúcar, tá? Então, isso é... E o sedentarismo levando uma obesidade. Então, isso é um fator muito importante, infelizmente, complica o controle de outras doenças, de outras situações. Tá?
E os sintomas de um AVC na mulher são diferentes de um homem?
Não. No caso do AVC ou derrame cerebral, não. Tá? Quando a gente fala AVC isquêmico ou derrame cerebral, o que acontece? Para de haver uma oxigenação pela circulação em alguma região cerebral. Isso tanto para o homem como a mulher, dependendo da região, a manifestação vai ser a mesma. Por exemplo, eu comecei a sentir que a minha mão esquerda, meu braço todo, todo o meu lado esquerdo não está se... Perdeu a força, está abobado, eu estou com dificuldade para falar. Isso, eu tive eu estou tendo uma lesão numa região cerebral que me controla essa parte motora, esse movimento da gente. Isso para o homem e para a mulher. O que foi muito boa a tua colocação. O que varia um pouco é a manifestação do infarto na mulher.
Ah, tá.
A dor de origem cardíaca, os infartos nas mulheres são um pouco diferentes do homem. Por exemplo, é claro que se você tem uma dor forte no peito, você não vai ficar pensando, será que eu estou infartando? Você vai correr para o hospital, tá? Mas, se você só tem assim, eu estou com um pouco de falta de ar quando eu subo a escada, eu tô com... Nossa, eu cansei um pouquinho aqui fazendo meu serviço aqui na rádio. Então, são coisas, às vezes, muito sutis que já podem estar indicando que é uma alteração circulatória na mulher. Então, a mulher, o cardiologista, ele já entende que a manifestação relacionadas com infarto na mulher são diferentes, tá?
Então, tem esses sintomas que a mulher já tem que ficar atenta.
Sim, principalmente mudanças relacionadas, assim, com falta de ar. Falta de ar que piorou ou que começa a se manifestar em situações que você já faz habitualmente, tá? Então, assim, ó, eu sou acostumada a fazer minha aula de Pilates. Claro, dói, cansa, tal. Mas, não, eu tô vendo que vem uma falta de ar que eu tenho que parar de fazer. São coisas, assim, que chamam muita atenção. Eu tenho que interromper. Eu vou subir a escada no meu sobrado, eu tenho que parar porque me dá um mal-estar muito grande.
Por que na mulher é assim?
Não se entende muito bem por que é assim. Porque toda a inervação... Tudo é igual do homem e da mulher, mas por que tem essa diferença? Não se tem uma explicação científica ainda. Tá?
E aí é necessário, então, além desses hábitos saudáveis, fazer um check-up, uma consulta ao médico com alguma periodicidade, né?
Eu sempre digo que na faixa dos 25, 30 anos, é uma idade ótima para ir uma primeira vez ao cardiologista. Tá? Não tenho nada, faço atividade física, corro e tal, mas vai lá, vai ver, vai saber como é seu eletrocardiograma, como são a sua avaliação laboratorial. Isso não quer dizer que você está grudado no médico, que tudo você depende do aval do médico, tá? Mas você, ali, ele já começa a identificar, porque o cardiologista, ele rastreia fatores de risco para a doença cardiovascular. Que doença cardiovascular, então, o que compreende? Os AVCs, os infartos e as tromboses. Então, já vou pensando se aquele indivíduo é um indivíduo que tem fator de risco para futuramente desenvolver uma doença dessa.
Trombose é mais comum na mulher?
Bom, deixa eu só fazer uma pequena divisão aqui, porque às vezes o ouvinte fala, poxa, mas eu já tive trombose venosa, o doutor falou que estava tudo resolvido, eu estou com risco de ter um infarto, tudo. Então, assim, nós temos dois tipos de tromboses, as tromboses venosas e as tromboses arteriais. As tromboses arteriais, que são as que levam às gangrenas, às necroses. A trombose venosa é uma trombose que, às vezes, a gente, infelizmente, pode desenvolver por um período de estar acamado. Levei uma pancada na perna e aquilo formou uma flebite, uma trombose. Isso não te põe em risco de desenvolver um infarto. Mas a trombose arterial, sim. Por quê? É a mesma doença que ocasiona um AVC, que ocasiona um infarto, só que em locais diferentes. Entendeu?
Entendi. Tá? Mas ela é mais comum na mulher ou não?
Não é mais comum. Aí depende dos fatores de risco. Se é tabagista, se tem um diabetes não controlado, se tem uma hipertensão não controlada. Se
Mas
tem
e
um
o uso do anticoncepcional?
Ótima colocação. O uso do anticoncepcional, ele é relacionado com os hormônios, né? As reposições hormonais, elas são relacionadas com maior risco de evento cardiovascular. Então, por isso que a mulher tem que ser um pouco atenta e comunicar ao seu ginecologista se ela observa alguma alteração. Por exemplo, tem mulheres que, a partir do momento que começaram a usar o anticoncepcional oral, o contraceptivo oral, começaram a manifestar hipertensão. Ou seja, aquela paciente tem que usar um outro método contraceptivo. Outras, infelizmente, tiveram tromboses. Então, ela tem que usar um outro método contraceptivo.
E eu já ouvi falar também, não sei se é verdade, que mulher que utiliza anticoncepcional não pode mesmo fumar. Aí já há um risco associado.
O risco associado, assim, eu não vou nem falar que duplica o risco. multiplica em 7 vezes o risco de uma complicação circulatória. É muito alto. E isso, infelizmente, é muito comum, né? Então, a mulher tem que ser orientada para procurar um outro método. E hoje, a gente tem visto assim, que outros métodos contraceptivos estão disponíveis. Você tem programas de saúde da mulher governamentais muito bem estruturados. Tá? Não só aqui em Maringá, no Brasil todo. Né?
Uhum. Bom, a gente falou aqui, né, a senhora falou sobre a adrenalina, né, quando ela é lançada no organismo de forma ininterrupta, né, que faz mal para a saúde, e isso tem a ver com estresse, né? Mas a mulher também, né, nessa vida moderna, ela também se sente muito culpada, né? Esse sentimento de culpa, ele dá o quê? Ele também provoca alguma alteração hormonal aí?
Olha, eu tô até rindo um pouquinho, porque isso me lembrou uma fala de um colega psiquiatra, que ele falou: mulheres, parem de se sentir culpadas. Você é mãe, já a primeira palavra que vem na cabeça se chama culpa. Não é assim. Eu penso que, e vale a pena a gente reforçar isso, nós somos mães, nós trabalhamos, nós temos que ter qualidade de convivência familiar. É claro que uma mulher submetida a uma situação de um estresse profissional muito grande, é muito difícil para ela ter uma estabilidade. Uhum. Então, isso pode ser procurado em formas com orientação médica. Então, porque às vezes não é nem tão complicado ela resolver aquela situação estressante. Só que, às vezes, ela não sabe onde procurar uma ajuda. Então, um trabalho com suporte psicológico já ajudaria. Isso já vai refletir na forma dela resolver aquela situação de estresse. Ou, às vezes, ela tem que se encorajar e mudar de rumo. Não estou pedindo para as pessoas saírem dos empregos, por favor. Não é isso. Mas ter um pouquinho mais de racionalidade e não ficar só aceitando mulher emocional. Não, eu acho que a pessoa, hoje mesmo, eu tive uma paciente no consultório que ela falou assim, que ela tinha uma manifestação emocional quando ela chegava no ambiente dela de trabalho, que ela chegava e sentia um mal-estar na cabeça. Aí ela disse: meu marido, acho que tudo é problema na minha cabeça, isso. Eu falei, ela falou: não, eu sinto que hoje não é mais o local de trabalho para mim. E ela se sentiu tão libertada que ela, claro, conseguiu um novo emprego. Ela falou assim: sumiu. Uh-huh. Então, quer dizer, ela trabalha talvez às 8, 10 horas, 12 horas nesse novo trabalho. Mas a condição ambiental dela melhorou, né?
Então, tentar resolver, não ficar guardando para si essas emoções.
E não
ficar
achando que é culpa, tá? Não é culpa, não, que você não está culpada. Gente, nós temos que entender que não dá para a gente ser perfeitas em todas as situações. Bonita, cabelo escovado, magra, que faz toda atividade física, que trabalha e que cuida perfeitamente da família, da casa, dos filhos, tudo. Epa, olha só, eu enchi as duas mãos de coisa. Enquanto o homem, não estou tirando a responsabilidade dele. Ele até participa muito, mas a gente tem que pedir muita ajuda do homem. O comportamento é diferente. Então, a gente não se sentir culpada de não ser 100%.
Reduzir as cobranças.
Reduzir a cobrança consigo própria.
Olha, já faz bem para a saúde.
Já faz bem para a saúde, Luciana. Tá?
Tá certo. Doutora, adorei a nossa conversa aqui. Muito obrigada pela presença no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. E foi muito gostoso essa conversa.
Conversamos com a médica cardiologista e acupunturista Denise Matias de Campos na nossa série de entrevistas sobre a mulher.